Será que nós estamos falando de um mundo normativo, com indie e com todas aquelas especificações, ou será que nós estamos falando de um mundo mais real, em que todos os usuários hoje têm informações geográficas disponíveis no seu dispositivo móvel, com celular, com GPS, com tudo integrado e produzindo dados geográficos a todo instante? Como é que a gente pega esse mundo não estruturado e coloca dentro de alguma coisa acessível a todos? É o desafio do Google hoje, na sua missão maior, de organizar as informações do mundo, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui com os nossos palestrantes, né? Metadados versus informações simples de localização ou de qualificação geográfica, falar um pouco de dados temáticos versus sistemáticos. Precisão cartográfica é uma commodity, quem tem que conhecer isso é o usuário, ou é o dispositivo que ele utiliza para coletar o dado geográfico. E evoluir um pouco nesse debate em termos de colaboração, né? Será que a gente precisa ter a mediação de alguém para fazer colaboração? Ou isso também tem que ser mediado pelos próprios usuários? Né? Hoje a gente fala muito daquele Google Tradutor, acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, foi capa da Veja de algumas semanas atrás. É o melhor tradutor disparado do mercado, envolvendo diversos idiomas, depara e tal. E a mediação é feita pela própria comunidade. Né? Será que o dado geográfico não vai evoluir para isso em algum momento? E a gente vai ter que parar de discutir coisas muito sistemáticas e parar e começar a discutir coisas mais de conteúdo geográfico, de fato. Né? E, seguindo as recomendações da Yara, eu vou parar de falar e vou passar a palavra para quem tem mais autoridade para falar sobre isso do que eu. A Patrícia Azevedo, por favor, se quiser já se dirigir para poder fazer a sua apresentação. Ela é coordenadora estratégica do programa Rede Jovem, da Wikimap, antropóloga com formação em gerenciamento de projetos pela metodologia PMI, responsável pelo desenvolvimento e gerência de projetos voltados para o uso da tecnologia virtual e móvel com fins sociais. Eu já tive um briefing com ela sobre o que ela vai apresentar agora, e eu acredito que vai ser bem interessante, vocês vão gostar.
Bom, boa tarde. Antes de tudo, eu vou agradecer o convite. Pelo que eu vi, eu sou a única representante de uma ONG falando sobre mapas colaborativos. Pela apresentação do Eduardo, vocês já devem ter percebido que eu não tenho nenhum conhecimento sobre geoprocessamento, sobre cartografia, enfim, nada disso. Mas eu tenho conhecimento sobre desenvolvimento social, sobre juventude de baixa renda e uso da tecnologia em prol desse desenvolvimento social. E é um pouquinho sobre isso que eu vim falar. E os mapas virtuais, para a gente, é uma ferramenta a mais. Eu sou uma usuária, tanto quanto os nossos clientes. E eu confesso que eu estou com um pouco de medo de vocês sobre o que eu vou falar aqui. Eu ouvi de manhã as palestras, enfim, falando sobre algumas tecnologias super avançadas de mapeamento, super precisas, falou-se aqui em qualidade, em precisão, em uma série de conceitos, e eu comecei a ficar mais preocupada. E, de tarde, quando o Omar começou a falar sobre outros conceitos, aí eu comecei a não entender absolutamente nada. De manhã, eu ouvi o conceito sobre o que é metadado, e aí, de tarde, eu já ouvi metadado, e eu fiquei pensando, bom, se metadado é dados sobre dados, então metadado deve ser dados sobre dados sobre dados, né? Enfim, então, só um pouquinho da minha preocupação para vocês não me bombardearem sobre o que eu vou falar. Eu trouxe, na verdade, não trouxe uma apresentação, a gente até tem uma apresentação, mas é muito longa. Então, para encurtar um pouco a história, eu trouxe um vídeo pequeno, mas que explica muito bem o que é o Wikimapa. O Wikimapa nada mais é que um mapa colaborativo. A gente usa o API do Google Maps, a gente usa o Google Maps, e com base no Google Maps a gente faz um mapeamento de pontos de interesse com foco no mapeamento de favelas. A Rede Jovem sempre trabalhou com o uso da tecnologia pela juventude, otimização dessa tecnologia pela juventude de baixa renda para o desenvolvimento social. E a gente começou a perceber, num determinado momento, que a tecnologia móvel tinha uma grande circulação entre jovens de baixa renda. E aí eu falo também de smartphones, os smartphones estão dentro da favela, os jovens que moram dentro da favela têm esses aparelhos porque eles são um símbolo de status, nem sempre, na maioria das vezes, eles não têm um pacote de dados e usam só para simbolizar status mesmo. Eles usam para calculadora, para despertador, agenda e para mostrar o celular. É um pouco uma busca de se incluir nessa lógica globalizada da tecnologia, enfim. Então, com base nisso, a gente começou a pensar como é que a gente poderia otimizar o uso desses aparelhos dentro dessas comunidades. Paralelamente, a gente, enfim, trabalha com web desde 2000 e começamos a perceber um certo movimento na web, uma certa transposição de barreiras sociais para dentro do mundo virtual. Entre outras ferramentas, a gente percebeu que grande parte das favelas não estão no mapa, não estão no Google Maps. Assim, elas estão ali. A gente ouviu aqui falar do Morro do Bumba, a gente ouviu falar do monitoramento das obras do PAC, mas sob uma perspectiva muito de fora. E a gente trabalha exatamente o contrário. A gente trabalha a partir de uma perspectiva de dentro para fora. Então, a gente ouviu falar aqui do Zé da Água, e a gente tem dentro das comunidades onde a gente está fazendo esse mapeamento os nossos Zés e Marias das ruas, dos pontos, que são os maiores conhecedores desse tipo de informação. São ruas que não estão oficializadas, nem todas, são becos, são vielas, mas existem, possuem uma história, e quem conhece essa história é quem está ali dentro. E para pessoas que moram na favela e que sofrem preconceitos cotidianamente quando saem na rua, ao entrar numa loja ou ao tentar pegar um ônibus e estar com o uniforme da escola pública e ser discriminado pelo próprio motorista, que muitas vezes mora também na favela, quando ele tenta usar o mapa virtual, e ele não se vê no mapa. Então, na verdade, existe muito pouca preocupação com isso. As favelas são... Quase 30% da população brasileira mora em favelas, então não dá para fingir que elas não existem, que elas não fazem parte da cidade. Então, o objetivo do ICMAP é um pouco isso. Para isso, a gente faz um mapeamento colaborativo, são os próprios jovens e moradores, em geral, das favelas que fazem esse mapeamento, que detectam pela web, pelo mapa virtual, a partir de um cadastro no site, onde estão esses pontos, o que, que esses pontos oferecem, quais são os tipos de serviço, e também a gente desenvolveu um aplicativo móvel integrado ao site que, a partir de dados de localização do GPS, do aparelho, ele pode fazer esse mapeamento pelo celular e também o mapeamento de ruas. E aí eu fico com mais medo ainda de vocês. Porque quando a gente decidiu fazer esse mapeamento, a gente percebeu que como é que a gente vai fazer um mapeamento? Pelo celular é muito fácil, o GPS informa onde é que você está. Mas como é que o usuário vai saber onde é que é aquilo? Porque é um emaranhado de becos que se sobrepõe e que você não tem como saber olhando para o mapa. Assim, é humanamente impossível em algumas comunidades. Então, a gente se viu com o desafio de ter que identificar isso dentro da favela. E aí a gente desenvolveu, enfim, um aplicativo com muito pouca precisão, mas que, falando de qualidade para essas pessoas que moram dentro das comunidades, é um ganho assim, muito grande. Então, assim, para os nossos clientes, eu ouvi falar aqui de manhã que a qualidade tem que superar as expectativas do cliente, e para os nossos clientes é uma qualidade muito boa. É claro que a gente não se contenta com isso. O projeto está em execução tem um ano, e agora a gente está começando já numa segunda fase de desenvolvimento, mas também já pensando como é que a gente vai fazer para desenhar direitinho essas linhas na favela e efetivamente colocar essas favelas no mapa. A gente está com uma parceria com a LBS que está começando a nos ajudar, é uma parceria recente, e a gente já tem conversado sobre isso com eles para que a gente consiga efetivamente colocar as favelas no mapa. Mas foi um pontapé inicial, a gente permanece em 5 comunidades, 5 favelas cariocas. 2 dessas são complexos de favelas, que têm 13, 14, 15 favelas juntas. E temos tido resultados bem legais, principalmente porque isso vem dos usuários. Assim, são os usuários que constroem, que legitimam a informação, que regulam a informação. Na verdade, tudo é feito por eles, obviamente, com o monitoramento do programa Rede Jovem. Então, eu já estou me alongando muito, estou tentando falar rápido. Vou pedir para passar o vídeo rapidinho e depois a gente...
Onde chegar no melhor caminho, endereços interessantes, mas o humor, com tantos outros lugares fortes, é só um porrão do mapa, sem cores ou definição. É como se nada existisse nesses grandes pedaços da cidade. Nos mapas com imagens de tapete, mesmo que a gente acessa pela internet, não aparecem membros como esse aqui, as escadarias, as casas, nem as grandes ruas que cortam a comunidade. Também não há a mínima informação sobre o comércio local. Onde estão as lojas, os açougues, as padarias, os mercados? Mas esses mapas agora começam a ser redesenhados por com o uso de duas ferramentas. O conhecimento de gente que vive aqui e um telefone celular.
Porque é uma divulgação do mundo. Eu estou indo agora com a violência, a comunidade não é só tráfico, não é só para fazer legal da fã, não tem que não sabe. E para poder subir a comunidade, justamente por isso. Você não conhece as coisas boas que estão abertas para todo mundo fora.
Bom, obrigada. É um pouco isso. Tem mais um monte de informações que eu queria passar, mas, enfim, fica para o café ou para um outro dia ou pelos contatos, fiquem à vontade.
É legal você comentar um pouco sobre o Wi-Fi, cobertura, como o smartphone funciona.
É, na verdade, assim, um dos questionamentos quando a gente desenvolveu o projeto, ainda durante o período de desenvolvimento das ferramentas, um dos questionamentos foi, mas vocês vão desenvolver um projeto, um aplicativo móvel para moradores de favela, tá? Eles têm o celular deles lá que eles compram com toda a dificuldade, mas eles não têm um pacote de dados. Como é que eles vão fazer o mapeamento pelo celular? E, na verdade, né, dentre essas 5 comunidades onde a gente está no Rio, 3 delas têm cobertura Wi-Fi gratuita, enfim, oferecida pela prefeitura, pelo governo do estado. Então, na verdade, eles têm o telefone, eles têm a cobertura Wi-Fi e nem sempre sabem o que fazer com esse aparelho. Quando você oferece um aplicativo gratuito, ensina ele a fazer isso e ainda por cima colocar a comunidade dele no mapa, ele se interessa por isso, ele acha divertido, ele acha interessante, ele vê benefício nisso e ele começa a usar esse aparelho para mapear a sua comunidade e, mais do que isso, passa a valorizar mais a sua comunidade, porque, em geral, esses jovens que moram dentro dessas comunidades, eles absorvem um preconceito que é posto todo dia na mídia ou que eles escutam e eles, na verdade, também consideram que o que tem de bom está fora da comunidade deles. Eles buscam fora da comunidade deles o que normalmente tem de forma muito mais acessível dentro dessas comunidades. Essas meninas que vocês viram aí são 5. Em cada uma dessas 5 comunidades, a gente selecionou uma moradora. Na verdade, não tinha nenhuma discriminação de gênero, foi só coincidência. E essas meninas eram responsáveis durante a etapa piloto por fazer um mapeamento, cada uma recebeu um celular com um pacote de dados, com um aplicativo instalado, e elas faziam um mapeamento diariamente com esse celular da comunidade, divulgavam um projeto. A gente tem um adesivo com a logo do projeto que diz que esse lugar foi mapeado, e depois que elas mapeavam o lugar, explicavam para o comerciante, para a instituição, o que elas estavam fazendo e qual era a importância disso, elas fixavam esse adesivo e isso já gerava um certo burburinho dentro da comunidade. O que é isso? Porque não tinha muita explicação, era só esse lugar foi mapeado e o endereço do site e a logo do projeto, que é um pouco o Big Brother, e, na verdade, foi apelativo para isso mesmo, para chamar a atenção, para que as pessoas tivessem a curiosidade de saber o que era. E aí, a partir disso, elas entram, já se deparam com uma ferramenta que elas não costumam usar, já geram um certo interesse, e, ao final dos 6 meses, a gente voltou até as comunidades para fazer a capacitação de pessoas que tivessem interesse em usar essa ferramenta. Hoje, a gente tem mais de 600 usuários, colaboradores cadastrados que fazem esse mapeamento diariamente. E a ideia não é criar um mapa da favela. A gente tem um foco na mobilização comunitária, mas a ideia não é que seja um mapa da favela. A ideia é que qualquer pessoa possa mapear sua vizinhança, independente de onde ela esteja, mas a gente faz essa mobilização comunitária. A gente não quer criar mais uma ferramenta exclusiva. Ao contrário, a gente quer colocar a favela no mapa e que qualquer pessoa possa mapear pontos de interesse em qualquer lugar da cidade, do país e do mundo. Enfim, um pouco isso.
Obrigado, Patrícia. Acho que sensacional essa apresentação, né? Quebra todo esse paradigma de cliente, fornecedor. Aqui o cliente é um outro stakeholder muito mais importante do que nós corporativos aqui, é sociedade, né? Então, isso é bacana, é a informação geográfica, sem toda essa filigrana técnica de cartografia e coisas que nós estamos acostumados, que é importante e tal, mas que não tem que ser pré-requisito para divulgação e uso de informação geográfica. Isso é fantástico. Eu vou passar a palavra para o Rafael Siqueira, CTO da LBS Local, formado em Engenharia Mecatrônica pela Poli USP, CTO do apontador MapLink também. Não preciso dizer, você precisa ser breve e conciso.
Tranquilo. Eu tenho só uns 30 slides, mas vou passar em 5 minutos. Fica tranquilo, é rapidinho. Aqui é uma visão geral do que dá para se fazer hoje com a localização. Isso daqui é um pouco do que a gente vem fazendo. A gente pega todos os tipos de conteúdo, são mais de 4 milhões de pontos de interesse dentro do apontador. Então, esse conteúdo vindo do Wikimapa é rico para a gente. É um conteúdo long tail, é um conteúdo que não existe na internet. A gente vai trazer tudo do mundo real para o mundo virtual. E a gente precisa da colaboração para isso. Tá, isso daqui é uma das frases que saiu ultimamente na Wired, de janeiro de 2009, onde o celular que está no seu bolso, você consegue fazer muita coisa, levantar muita informação e trazer isso para o mundo online. E a maioria desses smartphones hoje, eles são providos de GPS dentro deles. Deixa eu voltar um. Aqui são algumas frases que a gente escuta bastante. Se você pegar nos Estados Unidos, 55% dos SMS é onde você está. Ou seja, a localização já faz parte do dia a dia das pessoas. Mapa não é somente como eu chegar até o lugar, mas como eu represento tudo o que acontece ao meu redor sobre ele. E o que a imagem aérea fez para o Google Maps, para o Google Earth, essas coisas, a realidade aumentada está vindo para cá para criar uma outra revolução também. Foi falado um pouco na última palestra. Desculpa. Não tem dúvida que esse é o ano da localização. Todos os fatores levam a dizer isso. Você pega aumento de celulares providos de GPS, serviços de mapeamento feito através de localização, crescimento de aplicativos baseado em localização dentro do iPhone. E a tecnologia não é mais o problema. A maioria dos smartphones hoje você tem localização por célula, que é cerca de 1 a 3 quilômetros. Você tem o Wi-Fi, que é mais preciso, e principalmente em São Francisco, nos Estados Unidos, tem um mapeamento de Wi-Fi. GPS, você tem compasso para você poder fazer realidade aumentada através da câmera. Então, isso aqui não é mais problema. Tá indo. Agora foi. Essa daqui é a missão da nossa empresa, do apontador. O objetivo da gente é conectar pessoas, locais e informações ao seu redor. Isso daqui é um pouco do que todo mundo está tentando fazer. É como é que eu vou organizar e dar relevância para o usuário final das informações. A gente tem uma presença muito fácil, muito forte em aplicativos móveis. São cerca de 22 aplicações, desde BlackBerry, Windows Mobile, iPhone, dentre outros. Isso aqui é uma das formas que a gente também vai colaborar com o Wikimapa. Vocês viram um Nokia N95, a gente vai desenvolver para todas as plataformas. Para quê? Para aumentar a abrangência do projeto das meninas. Dá para ganhar dinheiro fazendo bem pela sociedade. É do well by doing good. É uma coisa que o americano gosta bastante, o Google procura fazer isso, e a gente está nesse mesmo sentido de responsabilidade social. Aqui é um pouco dizendo por que a localização esse ano e o ano passado vem explodindo bastante. É a explosão da localização dentro das redes sociais. De 2007 para cá, as redes sociais começaram a explodir. É Facebook, é Orkut, dentre outras. E a maioria delas hoje já vem vindo a localização. A última delas vai ser o Facebook, está para chegar aqui com localização. É daí que vem todo o conteúdo colaborativo que a gente vai ter como extrair cada vez mais informações. Não adianta saber onde você está, mas por onde você esteve e o que você levantou. Isso daqui é um pouco do que como caminhou as redes sociais. Primeiro era o que você estava fazendo. Onde, hoje, você pegar, você tem a informação real-time do Twitter, do Facebook, e tem a participatória, que é o Foursquare e o Owala. É você dizer onde você está, o que é legal naquele local e tudo mais. Você pegar um Foursquare é um Twitter com localização. Mas não quer dizer que o Twitter está ficando para trás. Duas semanas atrás, ele integra locais dentro dos tweets. Então, você começa a saber que pessoas estão falando em tempo real o que está acontecendo dentro dos locais. Você começa a ter informação ao vivo, dentro dos mapas. Mas isso daqui não é uma coisa nova. O que foi uma das primeiras brincadeiras? Todo mundo já deve ter visto o Nike Plus. É um dispositivo que você coloca no seu tênis, roda com o seu iPad e joga no mapa. Você joga no mapa a corrida que você fez. Isso aqui chega a mudar comportamento. Onde as pessoas começam a ir fazer esportes de manhã cedo ou à tarde, alguma coisa, para competir com amigos. Isso daí é o que tem diferenciado algumas coisas que tem engajado as pessoas a contribuírem com localização. Mas não dá para esquecer o Foursquare. O Foursquare acabou de levantar 20 milhões de dólares, é uma empresa de 2009, totalmente recente, passou 1 milhão de usuários, é reportagem em todos os lugares. E o que eles fazem? É uma competição entre amigos, é transformar a localização na forma de um jogo. Mexer um pouco com o ego digital das pessoas. Eu sou o prefeito desse local, eu sou a pessoa que mais visitou, quem está aqui ao mesmo tempo que eu. E com toda essa informação, vocês vão ver para frente o que a gente consegue fazer. E não é só essas empresas novas. Você pega uma Nokia entrando dentro de rede social e mexendo com conteúdo colaborativo. Nokia, dona da Navitec, uma das maiores empresas de mapeamento do mundo, trazendo para dentro de uma rede social, deixando as pessoas contribuírem com pontos de interesse, localização. Qual que é a dificuldade de você coletar um mapa? A gente coletou um mapa em 2000, a empresa Apontador chegou a ter 500 pessoas que vieram do último censo do IBGE, e a gente levantou 43 cidades, todas acima de 250 mil habitantes, foram milhões de reais gastos para levantar isso. E sem nada dessa tecnologia que tem hoje. Hoje você pega o levantamento, você tem dispositivos dentro de carro, câmera, GPS, tudo mais. É bem parecido com o que você viu no Wikimapa. É pessoas percorrendo rua a rua, vendo mão de direção, vendo todas as informações para criar um mapa bem mais preciso. Mas não é a única solução. Tá? Você não precisa, o difícil é caro você manter desde que você... Desculpa, gente. O que é? Você tem alternativas. Você tem projetos hoje, uma forma de um Wikimapa, né? Que é o OpenStreetMap.org, onde as pessoas têm contribuído e criado os mapas gratuitos. Qualquer um pode atualizar esse mapa. Ele já tem uma cobertura praticamente quase que mundial. E é totalmente gratuito. Você não precisa gastar para fazer uma aplicação baseada em localização. E não só isso. Além do mapa, você tem algumas aplicações, alguns conteúdos, onde os usuários contribuem passando por onde eles estão passando sobre esse mapa. Com isso, existe a coleta em tempo real da informação de trânsito. Tudo isso gratuito, não é tudo pago, tudo colaborativo. Tudo que vocês estão vendo é colaborativo. E também tem aqueles usuários. Os usuários hoje não precisam ser engenheiros cartógrafos, não precisam ser geógrafos. Eles têm capacidade, com as ferramentas que têm hoje, contribuir com mashups. É um caso do Wikimapa. De novo, você coloca os pontos da favela em cima do mapa e passa a ter uma informação gratuita e geográfica. O que a gente faz do nosso lado com as nossas aplicações tudo? A gente começa a entender comportamento das pessoas. Aquelas aplicações de mapa, por onde as pessoas passaram, que horas elas passaram, o que elas fazem. Tudo anonimamente para entender o que é relevante para cada região. Conseguimos entender que na hora do almoço, tal restaurante é mais importante naquela região. A região do Itaim é região de restaurantes durante a noite. A gente consegue extrair muita informação quando a gente analisa comportamento sobre os mapas. Comportamento de todos. E existem muitas coisas que dá para se fazer com mapas, não só o mapa em si de arruamento. Você consegue mexer com tendências, o que é relevante naquela região. Você vê o Trends Map ele pega o Twitter em tempo real, vê qual é a tendência das tags, as informações que estão ali naquela região e vai atualizando o que o pessoal está falando naquela região. Você consegue mapear os Estados Unidos inteiro através de polígonos dizendo onde é que está saindo mais tweets e o que é mais relevante em cada região. Você conseguiria fazer um mapa político do que as pessoas estão falando sobre política em cada região. Mesma coisa eles fizeram com o WordCamp. Você olha embaixo o Tag Maps. Tag Maps é pegar todas as fotos do Flickr georreferenciadas e você entender o que é cada uma das regiões. Você vê Sumaré, USP, Ipiranga, Ibirapuera. Tudo isso aí baseado nas tags e na quantidade de informação no mesmo lugar. Com a quantidade de informação no mesmo lugar, você consegue dizer, provavelmente aqui é o Ibirapuera, aqui provavelmente é a USP. Então, com dados colaborativos, você consegue criar outras camadas, outros layers sobre os mapas de arruamento. E não só isso, você consegue mapear em tempo real o que as pessoas estão fazendo, de onde elas vão, para onde elas vão. Pessoas, hoje você tem a rede social ligando as pessoas, mas vai começar a existir daqui uns 4, 5 anos em tempo real, você dizer... Locais que se conectam e pessoas que frequentam esses locais provavelmente vão em outros locais. Um pouco do que você vê no e-commerce, pessoas que compraram isso também comprarão aquilo. A gente faz isso daqui também na base da localização. Tudo que existe no mundo real, baseado no comportamento e o que é tendência, o que é mais relevante para aquele momento. Alguns pensamentos que eu gostaria de deixar aqui. O que a gente faz? A gente vai utilizar a localização para organizar a informação da internet baseada nisso. O Google organiza toda a informação da internet, a gente vai tentar organizar toda a informação georreferenciada. Não é o caso de onde você está agora, mas por onde você passou, a foto que você subiu, o vídeo, a notícia, o que você falou na internet, que seja geotagueado, a gente vai extrair essa informação, algum layer de informação relevante para estudos e para publicidade. Ou seja, serviços gratuitos ganhando com publicidade. Ninguém é uma ONG, essas empresas, mas a gente consegue prover serviços bons, de qualidade, sem cobrar do usuário final. Isso daqui não é novidade, isso daqui é o apontador em 2000. Não é 2009, 2010, Google vindo em 2005 que revolucionou os mapas. O apontador, quando foi fundado em 2000, está aqui. Celular do lado, conectando o app, buscando localização, uma busca local no centro dele, mapas e rotas em segundo plano. Isso daqui é o apontador em 2010. O que mudou? Mudou o celular mais sofisticado e muito mais contribuição. O que é mais relevante hoje? É a informação do que as pessoas estão dizendo daquele local, as fotos que elas estão subindo. A gente dando exposição para a primeira pessoa que avalia. É o quê? Não adianta você saber hoje, que nem uma página amarela, um V-card, saber o telefone e o endereço. As pessoas querem saber se aquele lugar é bom. Pessoas confiam em outras pessoas. Então, a opinião de outras pessoas são importantes para um conteúdo georreferenciado. Então, a gente está trabalhando em cima disso, totalmente colaborativo. O que a gente faz? A gente integra todas as informações disponíveis já referenciadas na nossa plataforma e distribui para qualquer tipo de dispositivo. Todos os dispositivos que você vê aí têm uma aplicação do apontador, desde uma TV Samsung com informação de trânsito em tempo real dentro do iPad, todos os pontos de interesse dentro dos apontador do Mio, apontador, todos os navegadores utilizando a gente, aplicações para GPS, aplicações para telefone e tudo mais. É isso que eu queria deixar. Obrigado pelo tempo que vocês me deram. Essa apresentação vai estar disponível no SlideShare, no procurar por apontador. Quem tiver interesse pode baixar ela.
Obrigado, Rafael. Sua versão hiper rápida da apresentação. Bacana. Agora nós vamos ter um contraponto aqui, uma visão mais acadêmica. Que acho que é importante para ver o quanto disso realmente vai sedimentar, o quanto dessas tendências todas que a Patrícia e o Rafael colocaram, de fato, vão mudar o dia a dia das organizações, como parecem já estar mudando, enfim. Então, por isso, eu vou chamar o Renato da Silva Lima, ele é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Itajubá, com graduação em Engenharia Civil, mestrado e doutorado em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, estágio de doutorado e pós-doutorado em Planejamento de Transportes no Laboratório de Sistemas de Informações Geográficas da Universidade do Minho, em Portugal, professor da Universidade Federal de Itajubá, no Instituto de Engenharia de Produção e Gestão, e com participação em cursos de graduação e pós-graduação. Por favor, Renato, a palavra é sua.
Obrigado, Eduardo. Eu achei, na verdade, que traria esse contraponto aqui, né? Primeira visão não empresarial, mas fui, de fato, surpreendido pela apresentação, pelo projeto brilhante aqui da Patrícia, apaixonante, diria eu, né? E também acho que, sem combinar, nós vamos fazer o Rafael aqui uma apresentação do estilo programa do History Channel, né? Aparece, não, a tecnologia, e chega a determinado momento, mas nem sempre foi assim, né? No começo, então eu vou trazer alguns mapinhas aqui para mostrar de onde a gente veio isso daí, e aí vou tentar encaixar o tema do mapeamento colaborativo nisso daí. Bom, eu sou de Itajubá, deve ter muita gente pensando que raio seria Itajubá, então uma apresentação de mapas não pode começar sem falar onde fica Itajubá, que Itajubá está no mapa. Esse é um programa novo que está sendo lançado, vocês não conhecem, chama Google Maps, tá? Vai fazer muito sucesso ainda. E Itajubá está ali, né? Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, entre ali o Rio e São Paulo, na altura de Lorena, você sobe na Dutra. Então, eu estou a 47 quilômetros de Campos do Jordão, para inveja de alguns, né? E esse negócio de distância é meio estranho, né? Porque hoje eu estava vindo de lá com um colega que foi ficar no aeroporto de Guarulhos, a gente demorou 2 horas e meia para chegar até o aeroporto de Guarulhos, e do aeroporto de Guarulhos até aqui eu demorei outras 2 horas e meia. Né? Então, nós estamos na mesma distância do aeroporto, né? Se serve como referência. Bom, então, no nosso início aí, History Channel, olha só que legal. Esse é um mapinha de 1993, do Transcad, não sei se o Cássio está aqui ainda. Né? Acho que o Cássio, nem ele tem esse mapa, depois eu posso vender para ele. Né? Que foi quando a gente começou, eu era aluno de iniciação científica, a trabalhar com sistemas de informação geográfica. Tá? Deixa eu ver se tem um pointer aqui. Não sei se vocês reparam aqui, ó, tem essas manchinhas, são os mapas de São Carlos e Araraquara. Né? E eu me lembro bastante disso daí, quando a gente terminou, era o final do primeiro ano desse projeto, em 93 para 94, quando a gente conseguiu calcular o menor caminho entre dois pontos numa rede, a gente conseguiu fazer esse cálculo. Vamos sair de X e vamos chegar em Y, como se fosse assim, chegamos à Lua. Tá? Era inimaginável naquela altura que a gente, pelo menos para mim, né, no nosso grupo de pesquisa lá, que a gente pudesse calcular, fazer um roteiro, o menor caminho, assim, com uma informação geográfica real. Aplicar conceitos de pesquisa operacional com informações geográficas era um negócio de outro mundo. Tá? Esse mapa não foi bem eu que desenvolvi, né? A gente trabalhou bastante na roteirização, na vetorização, perdão, mas esse mapinha que estava lá, de São Carlos, né? São a versão de 95, foi quando eu posso dizer que eu comecei o meu envolvimento com o mapeamento colaborativo, que era colaborar comigo mesmo. Tá? Eu precisava desse mapa, isso era o input para as minhas pesquisas. Né? Sou da área, na altura, começava a trabalhar com a parte de transportes, e eu trabalhava com aplicações, nesse caso específico, de logística comunitária, acessibilidade. A gente chama de logística comunitária, por exemplo, localização de escolas, postos dos corpos de bombeiros, né, para melhor atendimento em termos do poder público. E o mapa era o nosso input, era a nossa rede por altitude rodava, e a gente não tinha mapa. Né? E esse mapa foi feito a partir de um mapa em papel arroz mesmo, a gente colocava numa mesa digitalizadora de 12 por 12 polegadas. Me ajuda muito hoje, eu tenho uma filha de 28 dias, então foi lá que eu aprendi a trocar fraldas, que você ia, trocava e ia embrulhando, era literalmente isso daí. Demorava, a gente demorou 6 meses para fazer esse mapa, e, na verdade, no começo tinha eu e um outro escravinho, que depois desistiu, e cada um começava por uma ponta da cidade, e quando a gente chegou, o mapa não encontrava, ninguém entendia por quê, tinha uma diferença de meia quadra, que depois, presume-se que era 93, 94, teve um ano de seca muito forte, né, no inverno, não chovia no interior de São Paulo, e presume-se que era pela diferença da umidade do ar no papel. Né. Coisas desse tipo, só para colocar aquele contraponto que eu combinei ali com o Rafael sobre a parte tecnológica, e onde ainda bem a gente avançou hoje, né, até hoje. E depois, quando eu terminei meu doutorado, fui para Itajubá, bom, vamos precisar desenvolver as nossas pesquisas lá. O primeiro passo seria montar isso daí. Tá? Então, conseguimos montar o mapa lá, para Itajubá, com uma série de dados, uma série de fontes diferentes, e aí a ideia de se fazer um mapeamento colaborativo, que eu vou contar um pouquinho para vocês, usando esse caso como exemplo, até para ser provocativo. Né? Depois eu vou dizer porquê, de um mapa de uma cidade do tamanho de Itajubá, que tem cerca de 100 mil habitantes, um pouco mais. Bom, qual que é o contexto maior disso daí? Uma frase bem provocativa, de propósito mesmo, falta de dados geográficos, bem aberta, porque aí, se alguém quiser responder isso daí, eu coloco alguma condicionante e vou ganhar sempre. Ah, não, a gente tem muita informação geográfica. Ah, mas nós não temos muita informação geográfica pública, gratuita, de qualidade. Ah, mas está muito mapeado. Não, está muito mapeado São Paulo. Né? Não sei se vocês repararam, né? Muito do que se coloca aqui hoje é para a Grande São Paulo. Se a gente colocar a realidade da Grande São Paulo e a realidade de Itajubá, ou a realidade do interior da Bahia, ou, né, eu, como paulista, me sinto à vontade para dizer que São Paulo não é Brasil, especificamente, inclusive, em dados geográficos. Né? Então, o que é específico para mim essa falta de dados geográficos? Eu preciso de mapas para aplicações nas nossas pesquisas, especificamente sistemas de informação geográfica em transportes e logística. Tá? Sem isso, eu não consigo fazer nada, sem um mapa. Né? A alternativa para isso é um mapeamento colaborativo. Eu vou citar aqui o exemplo do projeto TrackSource Brasil, mas deixando claro que eu não sou do projeto. Eu sou um desenvolvedor do projeto cadastrado, como qualquer um de vocês pode ser. Tá? Nós usamos essa ferramenta, essa estruturação que eles têm, para obter, né, nossa grande ideia, que seria obter esses mapas que a gente precisa a partir mapas do SIG e a partir dos mapas para o GPS, que é isso que o projeto tenta fazer, estruturar mapas gratuitos, né, funciona para o GPS da marca Garmin, para onde não se tem GPS, para onde você não tem, perdão, um mapeamento. Né? Aquela velha história, quem trabalha na área sabe disso, eu respondo pelo menos 5 vezes por semana, você trabalha com GPS? Eu comprei um GPS, é uma porcaria, ele não funciona, não leva de um lugar para outro. Né? Colocando a culpa no hardware, quando na maior parte das vezes a gente vai lá e vê que o mapa é que não é um mapa de qualidade. Né? Alguém falou hoje aqui alguma palestra sobre a parte de, olha, eu vou lá fazer propaganda, mas não posso falar qualquer coisa, né? E eu acho que a gente, isso, eu fiquei pensando nisso, era muito legal, a gente precisava regulamentar a propaganda de GPS. Né? Você vai lá, olha, coloca lá 4 mil cidades mapeadas. Aí você vai ver o que a cidade está mapeada, às vezes tem uma rua central que passa 200 metros no central e coloca aquilo na conta da rua mapeada. Né? E a gente não tem, o pessoal, é muito comum isso, professores me mandam, olha, está isso aqui em promoção no Submarino, me diz se ele é bom. Não, tem que ver como é que a cidade... Não, tem 3 mil cidades mapeadas. Eu não sei te dizer, não dá para ver por essa propaganda, né? Salvo quando saem algumas resenhas na InfoGPS, que a gente consegue avaliar com um pouco mais de detalhe. Bom, então vou correr um pouquinho. A questão do projeto Track Search, para quem não conhece, a gente se cadastra como desenvolvedor, recebe um mapa base, né? Que vem, né, no formato e utiliza o software, o TrackMaker. Daí se coleta, né, faz a vetorização. Né, no nosso caso específico, as maneiras mais comuns são utilizando imagem de satélite, Google Earth. Voltamos àquela discussão sobre rapidez do mapeamento, né, que é o que interessava para a gente. Né, e a coleta em campo ali dos track logs, né, coletando dados com o aparelho GPS. O produto do projeto é um mapa para navegadores, para aparelhos GPS, né, especificamente da Garmin. E daí, né, essa parte adicional que não faz parte do projeto, se eu dizer que saiu do projeto, os criadores do projeto vão tirar meu fígado, que é a conversão desses mapas para SIG. Tá? Na parte, o arquivo em GTM, a gente transforma em um formato de intercambiável, geralmente uma shapefile. Também estou caindo no golpe aqui do passador, passei. Bom, então, só correndo, né, não temos tempo para isso. Esse é um mapa que foi montado para Itajubá, via GTM, né, com a hierarquia de vias, os polígonos, que é comum, no mapa para o GPS. Então, desse mapa, vamos lá, é o mesmo mapa no formato do Garmin Map Source, né, o software da Garmin, e daqui um mapa já no Transcad, que é onde a gente usa basicamente o mapa de arruamento. Né. Eu não vou entrar no mérito da questão da qualidade, até para deixar isso como já foi bastante discutido, e a gente pode trazer para o debate depois. Mas esse mapa, especificamente, a gente tem o arruamento, nome das ruas e estamos colocando a numeração. Tá? Outros mapas, a gente tem isso mais completo, o mapa de Belo Horizonte, né, é um mapa muito bom, muito completo, com numeração, que é o mapa lá disponível para todo mundo. Tá? Para a gente, isso aqui já facilita imensamente, é uma base e a gente consegue fazer muita coisa, tem muitos projetos, inclusive alguns projetos na área social. Depois eu tiver a oportunidade, até falo com a Patrícia, né, que é na parte de catadores, materiais recicláveis, né, bastante coisa que a gente consegue fazer a partir desse mapa aí. Bom, algumas questões para consideração. Bom, tudo bem. Esse mapa colaborativo, esse mapa não tem nenhum controle de qualidade, a qualidade é ruim. Né? Como eu disse, podemos deixar isso em aberto para a gente suscitar o debate. Em contrapartida, tem uma característica que eu acho muito bacana, né, que é a atualização constante. O Rafael acho que citou alguma coisa também quando ele fez o levantamento lá em 2000. Né, e era algo que me dava assim, um desespero, Rafael. Quando a gente, todo aquele mapa lá que eu fiz de São Carlos, né, foi feito. Ótimo. E aí? Passados cinco anos, né, houve, na altura, tem bastante gente que eu vi também que é formado de São Carlos, deve conhecer o professor Coca, né, que era lá do meu instituto, parece que vai ser candidato a vice-governador agora. E ele fez um grande plano lá de reestruturação de trânsito que passou pela inversão de mãos de direção de 90% da área central da cidade. O meu mapa foi para o espaço. Né? Eu perdi tudo aquilo ali, não tinha. Né? Se alguém precisasse daquele mapa, voltaria e faria, tinha que atualizar novamente. Então, algo que eu acho muito bacana no projeto é que essa atualização praticamente mensal das informações, né? Ou a possibilidade, pelo menos. Agora, essa qualidade ruim também pode acontecer com possíveis mapas pagos, caso não haja, né, uma atualização naquilo ali. Um grande problema que a gente tem atualmente, né, é a disponibilidade apenas para os GPS da Garmin. Né? Apareceu duas vezes ali a atualização mensal. E algo bacana também, que eu não preciso ser um engenheiro cartógrafo com pós-doutorado para participar do mapeamento, né, isso é aberto para muita gente. Tem um negócio bastante bacana, que eu acho que vai na linha do que a Patrícia trouxe. Né, eu, especificamente, num projeto meu, tenho a FAPEMIG, que é a nossa, seria a FAPESP de Minas. Né? O pessoal da FAPEMIG disse que um dia vamos chamar a FAPESP da FAPEMIG de São Paulo, né? Na briga dos dois lá. Mas a FAPEMIG, a FAPESP deve ter um programa desse também. Tem um programa que chama de BIC Júnior, que é a iniciação científica para alunos do ensino médio, específicos de escola pública. Tá? E eu tenho uma bolsista dessa que trabalha, os melhores alunos das escolas públicas da cidade vão trabalhar com a gente. Né? E uma menina que trabalha comigo, ela foi responsável por mapear todos os POIs, né, os principais POIs lá de Itajubá. Restaurantes, escolas, universidades, por incrível que pareça, Itajubá tem umas 4 ou 5 universidades, né, bancos, tudo isso aí que vocês entrarem no mapa de Itajubá que está disponível, foi mapeada por uma garota de 15, hoje ela está com 17 anos. E mais bacana que isso, ela se interessou, teve tanto interesse pela informação geográfica que agora ela quer prestar vestibular para trabalhar com isso daí. Ou, né, eu estou meio deslocado dentro do meu instituto, né, minha área de engenharia de produção, eu trabalho com essa parte de logística e transportes, com esse foco maior em SIG, ou na engenharia de produção, no curso de ciências atmosféricas, por esse viés mais da informação geográfica, que eu acho que é um negócio sensacional de trazer a população do ensino público, né, que sabidamente é onde estão as pessoas de mais baixa renda para trabalhar com isso daí. Tá? Mas, enfim, até uma garota de 15 anos pode ajudar se tornando aí um mapeador, como foi muito bem mostrado pela Patrícia. Para terminar, isso é uma opção concreta para a gente consegue obter mapas digitais, aquilo que eu precisava, através do mapeamento colaborativo. Tá? Não da forma que eu gostaria diretamente, né? Eu idealizava ter um repositório de mapas onde todo mundo vai lá, deixa seu arquivo GTM, a gente converte, mas a gente tem um mapeamento muito grande, né, que a gente consegue, e poderia conseguir também, tá ali o Alexandre, já cobrei ele no café, o Adriano, que ia me trazer o mapa de Itajubá para a gente conferir e tal. A gente consegue as coisas dessa maneira. Olha, isso aqui é uma aplicação de pesquisa, etc. Mas a gente precisaria ter algo mais direto, né, repositório com uma qualidade maior. Né? E depois eu tenho que passar por uma conversão. Isso também está sendo resolvido. Vários softwares fazem essa conversão. E cada vez mais essa base específica do projeto TrackSource, você tem um número de municípios maiores sendo mapeado. Né? Isso aqui já foi bastante dito hoje, né? Nem vou me prolongar muito, mas aí entra a questão da precisão de você usar imagens de satélites para isso. Então, nosso grupo publicou no ano passado, na Infogel, uma rápida continha que a gente fez sobre a precisão dessas imagens de satélite do Google Earth, e a gente fez algo muito simples, né? Só para Itajubá, então já adianto que a gente não pode, acredita que isso se repita, mas não pode a princípio extrapolar, que era fazendo georreferenciamento da base CAD por 3 fontes de dados diferentes. Né? Um DGPS, que a gente considerou nossa referência, o mais preciso, um GPS portátil, um Garmin 60 CSX, até antiguinho, relativamente antigo, e com imagem de satélite. Tá? Então, a gente tem ali a linha, essa linha escura, seria do DGPS, o mais preciso, o azulzinho do GPS portátil, e aqui o vermelho seria do Google Earth. Né? Então, a gente conseguiu uma precisão que, para essa aplicação... Vamos lá, meu filho. Na última, você não vai? Que, para essa aplicação, era suficiente. Tá? Na ordem de 20 metros da imagem do Google Earth e na ordem ali de 3 metros do GPS portátil. Tá? Depois, aí tem todo o detalhamento desse cálculo, é feito lá no artigo. Essa só para a teoria de grandeza, já foi várias vezes referenciada isso hoje aqui, essa questão dos 20 metros ali. Tá? Opa. Então, a última ali passou correndo, mas é só mostrar que essa precisão é mais do que aceitável para as nossas aplicações em transporte, para a questão de vetorização, a questão de arruamento. Tá? Obrigado.
Obrigado, Renato. Nós já estamos com o tempo totalmente estourado, aí está todo mundo já com coceira para levantar e ir embora. Antes de eu passar a palavra, infelizmente nós não vamos ter um debate tão detalhado como a gente gostaria, vou pedir para os palestrantes aqui fazerem as suas considerações finais bem rapidamente. Né? No caso da Patrícia, com uma provocação, que é uma pergunta do Sandro, como as organizações criminosas enxergam o trabalho dela nas favelas. Eu peço que você fale sobre isso e já encerre a sua participação. E para o Rafael e para o Renato, como é que fica a questão de se existe algum processo de análise de qualidade que precisaria existir em algum momento, porque, na verdade, a colaboração ela é, na verdade, a visão de alguém, que pode ser da sociedade de forma restrita ou só de quem colabora mais, né? Então, falar um pouco sobre isso rapidamente e já encerrar. E daí eu devolvo a palavra para o Emerson para fazer os sorteios todos.
Então, em relação às organizações criminosas ou tráfico de drogas, como é popularmente conhecido, Na verdade, sempre que a gente apresenta o Wikimapa, essa pergunta surge. Então, assim, eu já tenho quase decorada a resposta. É, a gente tem um princípio dentro do programa Rede Jovem, desde que ele foi criado, de que a gente não dialoga com o tráfico, a gente não reconhece o tráfico como o que chamam de poder paralelo. Então, é óbvio que a gente mapeou esse risco, que a gente trabalha com esse risco, mas a orientação que é dada para as meninas, que na verdade são a representação do Wikimapa dentro da comunidade, é de que se tiver uma abordagem do tráfico ou de qualquer outra organização, elas vão responder sobre o que é o Wikimapa da mesma forma que respondesse para qualquer um de vocês ou para qualquer pessoa dentro da comunidade. A gente nunca teve problemas com isso. Na verdade, uma das comunidades, quando a gente entrou na comunidade, a gente teve nós fomos um pouco repreendidas pelo tráfico que foi na comunidade do Borel, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí a gente teve um contato da Associação de Moradores dizendo que poderia dialogar com o tráfico para que eles autorizassem a nossa entrada na comunidade. E a gente disse que não, então a gente saiu, preferiu não fazer o mapeamento dessa comunidade e partimos para o Santa Marta, que não estava contemplado dentro do projeto. Hoje, na verdade, a gente tem uma facilidade muito grande também em relação a isso no Rio. A gente tem as UPPs, eu não sei se todo mundo, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que tem erradicado o tráfico de algumas comunidades. Inclusive, no Morro do Borel, a UPP já foi instalada, então é uma comunidade que a gente pode voltar sem grandes preocupações. Mas também porque, acima de tudo, a gente não queria botar a vida de ninguém em risco, nem enfim, a vida das Wiki Repórteres, das meninas que apareceram aí. E ainda em relação ao mapeamento, eu acredito que nas comunidades que existem tráfico, no Complexo Alemão, no Complexo da Maré, ainda existe tráfico, a gente não tem nenhum tipo de repreensão, porque a gente tem algumas normas de uso do site. O usuário, ao se cadastrar, ele aceita esses termos de uso, e entre as regras de uso do site, existe lá que você não pode mapear nenhum local de prática ilícita. Então, seja ele uma boca de fumo, uma clínica de aborto, jogo do bicho, qualquer coisa que seja ilícita, e a gente tem uma moderação, a gente tem um acompanhamento de tudo que é mapeado. Então, se entra um mapeamento de uma boca de fumo, ela é retirada na mesma hora e o usuário recebe uma notificação. Então, a gente nunca teve problema com isso e, na verdade, a gente retira não porque a gente tem algum receio de ter um retorno do tráfico, mas principalmente porque a gente não quer ressaltar esse tipo de coisa dentro da favela. A gente quer ressaltar o que tem de bom e não promover o tráfico de drogas. Então, isso, na verdade, não é um problema para a gente.
Obrigado, Patrícia.
Na verdade, por exemplo, o Morro o Santa Marta ele é praticamente composto de vielas. Então, assim, na verdade, o tráfico não existe mais no Santa Marta, mas já existiu e, quando ele existe, ele está dentro de vielas. As vielas não são algum lugar isolado dentro da comunidade. A comunidade ela é composta por vielas, são construções irregulares. Então, no Rio, em geral, são verticais, então complica ainda um pouco mais, mas a gente nunca teve esse problema, não.
Ok. Rafael?
No caso dos nossos conteúdos, desde a base de mapa de 2000 até os pontos de interesse de hoje, a contribuição do usuário sempre foi muito importante. A contribuição do usuário foi sempre muito importante. Se você pega a empresa que tem cerca de 270 clientes, que ela fornece conteúdo desde o Google, Microsoft, todos os portais e tudo mais, quanto mais gente usando e reportando erros, é muito mais fácil a gente identificar onde precisa atualizar. No caso de pontos de interesse, a gente tem muita quantidade de entrada de dados e de busca. Então, você sabe o que é relevante e orienta você a fazer a qualificação desse conteúdo. A gente tem uma equipe interna qualificando isso e tem um canal aberto com todos os usuários que podem reportar abuso de locais que não deveriam estar privados, não deveriam estar lá. Então, eu acho que a contribuição do usuário é muito importante para a qualificação do nosso conteúdo, no nosso caso, tanto do mapa como do ponto de interesse em si.
Legal, Rafael.
Bom, quanto à mediação em si, eu assino embaixo tudo que o Rafael falou, independente da base ser paga ou não, né? dentro, vou usar o exemplo que eu estou aqui relatando, do projeto Exurs, existem vários níveis, tanto de contribuição quanto de mediação, né? A gente pode contribuir, como no nosso caso, que é ser responsável pela montagem do mapa de uma cidade, e também receber colaborações individuais, né, que aí é mais tradicional, como acontece no Google Maps. Olha, essa rua está com mão de direção invertida, vai lá e avisa, a gente confere isso aí e coloca, né? Tem vários níveis ali de validação e de garantia de qualidade. Eu acredito, sim, que precisa haver algum tipo de mediação, pelo menos por hora, né, até que, para responder de modo mais geral na pergunta que o Eduardo tinha colocado até no começo do nosso bate-papo aqui, né. E como consideração final, eu gostei muito de ouvir hoje, já errei o nome do Adriano aqui, talvez corra o risco de fazer, mas acho que foi do Felipe que falou, que eu acho que a informação, o mapa, pode ser gratuito, né? Que a gente pode, isso que a gente não vai nunca, acho que, conflitar com os interesses privados ou com as empresas, é porque vai se vender a informação, o mapa pode ser gratuito. A inteligência por trás do mapa, né, é que eu acho que deve ser o foco agora. Já é o foco, né? E isso não vai viabilizar nada disso aí. Eu gostei bastante de ouvir isso de alguém que parte do outro lado, né? A gente sempre acredita nisso daí. Nessa época, a gente mostrou com os mapas aí na década de 90, né? Quando o SIG apareceu, todo mundo achava bonitinho fazer mapa temático, verde, amarelo, vermelhinho. Olha que bacana no computador. Não tinha imprimir uma página daquilo ali, gastava o toner inteiro da impressora na época. Né? Mas essa fase ainda bem passou, né? O sistema de informação geográfica deixa de ser só um gerador de mapinhas para ser um sistema de apoio à decisão espacial, para vender aquela informação ali, né? Então, acho que isso é muito bacana da gente ir por esse lado. Olha, gente, precisamos dos mapas aí, né? A gente vê um monte de aplicativo que a gente pode acessar, se é gratuito, mas, por exemplo, a gente precisa entrar lá, onde é que está um Save As, né? Com SHP para a gente poder ir lá e mexer e tal. E eu acho que isso não concorre com ninguém, é bastante bacana. E o Google Maps, sem dúvida, a Google, né, na parte aí de mapas, apareceu para ajudar bastante nessa causa, digamos. Obrigado.
Renato, obrigado. Patrícia, Rafael e Renato. Já que o tema é colaboração, esse debate não termina aqui. A gente vai ter o portal Mundo Geo, os blogs, as revistas, para que todos continuem discutindo esse assunto entre nós aqui, ok? Obrigado, gente.